Casa de pedra ou casa queimada?
Subir pra quê? Dá pra aguentar o frio?
Melhor por Minas ou pelo Espírito Santo?
Precisa de guia?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves, escalador por opção e montanhista por vocação. Sou condutor de turismo de aventura e subo pelo menos duas vezes ao ano.
Eu sou Lúcia Conrado, moro em Vitória, Espírito Santo, escaladora e entusiasta pelos esportes outdoor.
Eu sou Ana Zélia Tedesco, natural de Pancas, no Espírito Santo, falando de Vitória. Sou bióloga, faço parte do Mochilando com Elas. Meu esporte preferido é o montanhismo.
Capixaba, mas com um pezinho na Amazônia. Eu sou Thaís Tovar, bióloga, amante da vida simples. Faço parte do Mochilando com Elas, um grupo de mulheres apaixonadas pela vida outdoor.
Eu sou Stephanie Vidigal, nascida em São Mateus, hoje moro em Vitória. Já experimentei muita coisa, mas quem ganhou meu coração foi o trekking.
E, dentre eles, o mais importante pra gente aqui no Espírito Santo é o Pico da Bandeira.
E hoje o Na Trilha vai aproveitar o que é considerado a melhor época para dar dicas e informações sobre o Pico da Bandeira. E para ninguém ficar perdido na mata nem ter sua comida roubada pelos coatis, trouxemos novamente a equipe Mochilando com Elas para falar com a gente sobre esse assunto.
Logicamente, depois da leitura dos nossos e-mails. Hey, hey, do that brand new thing!
Mais uma vez, de volta à nossa leitura de e-mails, recados, feedback dos ouvintes. E logo de cara, então, Lúcia, a gente já pode começar divulgando os nossos contatos, as nossas redes sociais, para os ouvintes entrarem em contato com a gente, né?
Vamos falar aí do nosso site, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, tudo que a gente tem de direito.
Então, beleza. Para o ouvinte entrar em contato com a gente ou conhecer o nosso trabalho no nosso site, qual é o site?
www.vcnatrilha.com.br.
Nosso perfil no Twitter.
@natrilhapc. É PC, gente, de podcast.
Isso aí. O meu pessoal é Recirilo e o da Lúcia é @lúciaconradobb. E o no Instagram também é @natrilhapc. Fica ligado aí nas redes sociais que às vezes é VC na trilha só pro site. Na trilha PC é quase todo o resto.
É só jogar lá no Dr. Google e colocar Na Trilha Podcast, que você encontra todos os nossos contatos.
Nós vamos começar a fazer um negócio diferente, Lúcia. Vamos ver como é que vai ser esse feedback dos ouvintes aí. Em vez de ficar colocando aquele áudio separado de eu dizendo para onde que o ouvinte vai pular, eu já vou deixar direto na postagem desse programa, a partir de hoje, o tempo que o ouvinte precisa pular para poder passar a leitura de e-mails. Então, Lúcia, vamos começar aí agradecendo as menções. Na verdade, uma menção que a gente teve no Twitter, feita pelo @coachcastbr. Ele sugeriu no Dia dos Namorados que as pessoas escutassem Na Trilha. Então, Paulinho, obrigado aí pela força. Quem mais? Quem compartilhou aí no Facebook, Lúcia?
Ah, no Facebook a gente teve a Samantha Berger, o Caio Ucho dos Losticos e...
Isso, ó. Tivemos esses dois compartilhamentos aí, fora daqueles que eram a obrigação de compartilhar, que é a Carol, eu, você, a Roberta e o João. Então, esses aí eu nem vou contar. Lembrando, ouvinte, que se você está compartilhando os episódios do Na Trilha e não está tendo seu nome falado aqui, lembra de colocar a publicação como pública, né? Que aí nós conseguimos ver também a que você está compartilhando, poder te agradecer pessoalmente e falar o seu nome aqui, beleza?
Agradecer pessoalmente, Renan?
Pessoalmente, eu vou lá, aperto a mão onde que ele estiver. Também agradecer, Lúcia, lá para os ouvintes que estão começando a participar com a gente lá no Instagram. E as pessoas estão lá comentando, dando like, isso aí é bom pra gente também. Que foram?
O Otávio Ferreira, a Ana Zélia Tedesco e a Stephanie
Vidigal.
Stephanie Vidigal, que são as meninas do Mochilando com Elas.
Inclusive, Lúcio, olha só, as meninas lá do Mochilando com Elas fizeram uma travessia recentemente lá da Serra Fina. Foi um feito bacana pra elas e pra história delas, pro grupo delas, inclusive. E a gente até pensou de chamar elas pra contar essa história aqui, só que aconteceu algo melhor. Elas participaram lá do podcast Extremos, e contaram a história delas completa de como que foi essa travessia, as aventuras, o tanto que elas se perderam, né? Então, deixar aqui os nossos parabéns por essa conquista aí das meninas, por essa vitória que elas alcançaram, né? Nada mais justo aí pelo trabalho que elas têm desenvolvido, estão sempre junto com a gente aí. E deixar aqui no link desse programa também e a postagem também lá do podcast Extremos.
É bem legal.
Se você não conhece, vai lá, dá um pulinho lá, vale a pena conhecer o trabalho dos caras, que é bem bacana também.
Agora, Renan, a gente tem que chamar o pessoal para conhecer a gente lá no Telegram, né? Explica aí como é que funciona o Telegram.
Então, para você participar do Telegram, é só você clicar no link que vai estar, né, também nessa postagem e entrar lá, compartilhar lá suas aventuras, suas fotos, né, trocar ideia com os ouvintes. Né, aquele grupo tá lá, tá bem animado, o pessoal tá interagindo bastante. De vez em quando lá, eu solto spoilers do programa, eu convido os ouvintes a participar com perguntas no programa que nós vamos gravar. Eu vou repetir o que eu disse no programa passado. O Telegram tem sido a rede social que eu mais tenho participado e interagido com os ouvintes. Tá bem legal mesmo.
É bem animado, gente. Eu acho que vale a pena você ficar curioso, ir lá e participar com a gente.
Inclusive, nesse programa também tem sugestões dos ouvintes, perguntas dos ouvintes que surgiram lá do Telegram. Agora, tem uma coisa que eu esqueci de falar no programa. Na verdade, no programa 11, né? Acredito que a maioria aí que acaba ouvindo essa leitura de e-mails já percebeu. Nós trocamos a trilha de fundo. Né? E essa música aí foi sugestão. E essa música foi sugestão do Gabriel Boles, que mandou pra gente, né? Dizendo que poderia se encaixar bem com nossa temática. Foi aprovada e hoje a gente tá ouvindo aí. E vai até o programa 19. Aí no 20 vai mudar de novo.
E então é a tua oportunidade de sugerir pra gente uma trilha legal.
Não. Mas aí é só não? No 19 que eu vou pedir.
Não, pois é, no 19.
Isso.
Tem que ouvir até lá. Não adianta sugerir antes. Ah. Além disso, né, Renan, a gente tem que lembrar essa turma legal de favoritar e dar 5 estrelas pra gente lá no iTunes. E faz isso na hora que você tá ouvindo o programa, porque se deixar pra fazer depois, sempre acontece alguma coisa, você esquece, a correria do dia a dia...
É importante você continuar participando com a gente.
É, e por que a gente insiste tanto nessas estrelinhas lá no iTunes? É uma divulgação gratuita que o Na Trilha tem. A gente acaba ficando em destaque como podcast na área de esportes. Então, favorita lá, ajuda a gente nessa publicidade gratuita.
E eu vou enfatizar esse pedido aí, porque nós estamos caindo no ranking. Se tiver algum apreço por nós aí, dá uma ajudinha lá, por favor. A gente só tá pedindo, né? E agora tem uma notícia bacana também. O portal BSB Esportes, que é uma rádio online, eu ouvi na sexta-feira, a partir das 18h30, né? Eles estão começando a lançar os nossos programas desde o 00 até o mais recente. Então é um parceiro nosso aí novo, né, que está divulgando o nosso trabalho. A gente agradece aí o esforço da mídia em compartilhar esse material. Né? É um portal só de esportes mesmo.
De Brasília, né, Renan?
Isso, é lá de Brasília, mas pode ser escutado em qualquer lugar do mundo. Se você tem um amigo aí que tem dificuldade para usar um agregador, para baixar no site, tá, fala, ó, tá horário, vai passar o Na Trilha numa rádio online. Quais são os dias? Sexta-feira, às 18h30, e nos domingos tem a reprise do programa que rolou na sexta-feira às 10 horas da manhã. Fica atento aí, se você não quiser curtir também o Na Trilha em outras mídias, vai lá na rádio online e pode ouvir lá o nosso programa. E agora vamos aos e-mails e comentários do site?
Vamos lá, tô curiosa.
Só ressaltando aí, Lúcio, que nós tivemos poucos e-mails, mas o que acontece? Esse programa está sendo lançado uma semana depois do programa do último programa. Fica atento aí, ouvinte, você que quer participar com a gente. Assim que você ouvir o programa, manda um e-mail pra gente, porque hoje a questão da periodicidade do Na Trilha tá um pouco complexa e complicada. A gente tem gravado alguns programas, mas fica meio difícil para lançar. Então, como nós tivemos aí um déficit aí de programas, eu tô tentando lançar alguns mais rápidos, mas daqui a pouco vai começar a ter o espaçamento normal mesmo, que a gente espera que é de 15 dias. Beleza? E o primeiro e-mail que a gente vai ler aqui vai ser do Jorge Augusto, que é o editor lá do Anime Sphere. Né? Então, ele mandou dois e-mails aí pra gente, um comentando sobre o programa 10, que é o do Voo Livre com Frank Brown, e o do programa 12, que foi o último, que é a respeito do Dia dos Namorados. Né? Eu não vou ler tudo, né? Vou fazer um resumo aí do que ele fez. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção aqui, Lúcia, foi o seguinte. Bom dia, casal, Lúcia e Renan, como estão? Se ele ouviu o último programa, ele vai saber que nós não somos um casal, né?
É, talvez ele tenha falado casal no sentido casal...
Não. Pra mim só tem um sentido nisso aí.
Tá certo, Renan, tá certo.
Então, ó, se não ficou esclarecido pros ouvintes, então escute lá o programa Dia dos Namorados. A Lúcia é a minha parceira aqui no Na Trilha, que tá tocando esse projeto com a gente aqui.
Isso.
Então, nós não somos um casal, fique bem claro.
É, que fique bem claro, gente.
Enfim, sobre o programa número 10, ele disse aí que não imaginava que o mundo do parapente fosse aquilo tudo, gostou pra caramba, e que, pelo formato do nosso programa, ele virou nosso fã, virou nosso ouvinte, então obrigado aí. E disse também que é o seguinte, sou o típico cara sedentário, o que piora por ser profissional de TI. Não entendi, eu sou profissional de TI também e faço isso tudo aí, cara.
Isso não é desculpa, viu, Jorge?
Não vale.
Levanta a bunda da cadeira e vai se movimentar.
Exatamente, profissional de TI também tem sangue na veia. Também deu os parabéns aí pelo programa número 12, do Dia dos Namorados. E ele ficou pensando aí como é que seria se fosse ele no nosso lugar. Acho que vocês têm muita coragem, para não dizer vocação, para se aventurar. De resto, um grande abraço para vocês e até o próximo. Então, não vou dizer que é coragem, né, Lúcia? Esse aí nós comentamos, acho que foi no programa sobre escalada, né? Que você não precisa ter muito coragem, você precisa confiar no equipamento.
Saber as técnicas, ter segurança no que faz. De fato, você precisa de coragem para quando você vai evoluindo, né? Aí você vai alcançando, galgando essa evolução. Tem um pouquinho de coragem quando você já tá lá dentro, já tá com o pezinho lá dentro. Aí você vai galgando, né? Crescendo.
Mas, Amide, quanto mais você conhece o equipamento, mais tranquilidade você tem. Não quer dizer que vai acabar o medo, mas vai acabar e ter mais tranquilidade. O segundo e-mail que a gente vai ler aqui é do Paulo Vitor, né? Ele é contador, professor universitário e mora em Vitória, Espírito Santo, que é a sua cidade aí. E ele diz o seguinte, não deu tempo de mandar esses feedbacks antes do último programa ir ao ar, mas aqui vou eu assim mesmo. Sobre o programa de escotismo, ele diz que ficou instigado a colocar a prole dele nesse movimento tão importante na formação do caráter.
Nossa, ele tem quantos filhos?
Não, ele não tem nenhum ainda.
Só
resta saber se a Tati vai deixar, né? A Tati é a namorada dele. Né?
Ah, tá certo.
Ele também pediu pra ver onde tem outros grupos de escotismo no Espírito Santo. Só que pra não cair na besteira de eu falar um ou dois ou três aqui e não sei quando você vai ouvir esse programa, surgir mais três ou quatro, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o site oficial lá do Escoteiros BR, vou colocar nessa postagem e aí lá você vai poder olhar lá onde é que tem os grupos de escotismo aqui no Espírito Santo. Lá com certeza vai dizer. Beleza? E no feedback referente ao episódio 12, que é do Dia dos Namorados, ele falou da viagem dele, que ele foi no Pico da Bandeira, e que foi lá que ele começou a namorar com a Tatiana. E que depois daquilo eles não pararam mais de fazer trilhas e tá sempre explorando aí vários outros lugares. Eu vou inclusive falar disso nesse programa. Aquele lugar é mágico, tá? Aquele lugar é mágico. O Pico da Bandeira é um lugar espetacular, vocês vão conferir nesse programa. Se até o Paulo Vitor conseguiu namorar depois que ele foi lá, ó. O que será que pode fazer por você, né?
É, você tá me zoando, né? No mínimo, né?
Ilo, isso é verdade. Você já foi lá duas vezes e não tá namorando, né? E ele falou também que ele e a Tati se perderam várias vezes buscando trilhas, mas que o bom humor afasta qualquer problema e que ele quer isso pra vida toda.
Ele deu um de Rambo, né?
É, ele tá se mostrando aí um ouvinte Rambo, né? Que a gente já tá sempre falando aí. Vai pra um lugar que ele não conhece, ele vai sozinho, bicho. Tá pedindo pra tomar na cabeça. Enfim, ó, se cuida, Paulo Vitor. Continua participando com a gente. E tivemos comentário lá no site, ô Lúcia, de quem?
O primeiro comentário foi do Samir Reis. Foi um comentário, não, foi um...
Foi uma carta aberta, né?
Foi uma carta aberta, exatamente. Eu vou ler um tiquinho pra vocês. Quem tiver curiosidade de ler o resto, eu acho que vale a pena ler lá no site, tá? Ó, ele diz assim. Olá, Na Trilha. Achei genial o episódio do Dia dos Namorados. Inicialmente, achei que ia ser chato. Mais um cast sobre o tema. Mas me surpreendeu e foi muito humorado.
O que eu fiz? Como é meio clichê os programas de podcast mandar um episódio só sobre Dias Namorados, na época dos Dias Namorados, o que eu fiz? Lancei quase uma semana antes.
É, saiu da mesmice, né?
É.
Pois é, gostaria de apontar duas coisas. Pra mim, né, Lúcia? Lúcia tem uma ótima indicação de currículo pra você. O cara é motociclista, escalador, capoeirista, trilheiro, paraquedista, mergulhador, guia de montanhas, especialista em culinária, socorrista e escoteiro.
E ó, ainda vou indicar aí uma característica bem marcante também. Tem um bigodinho que é apaixonante.
Então, é o próprio Samir, gente. Mas, peraí, se ele faz tudo isso, ele vai ter tempo pra namorar?
Responde pra gente aí, Samir.
Então fiquei na dúvida, já que o seu currículo é tão extenso.
Ele deve ser aquele 1%, né, safadão, como é que é?
Eu vou resumir o e-mail dele, porque é bem, o comentário dele, porque é bem grande, tá? Ter um relacionamento e ser guia de turísticas ou praticantes de esporte outdoor realmente necessita de um par que acompanhe e goste, pois cria muitos espaços para DRs. Imagina a situação, minha gente. O cara sai sábado à noite dizendo que tem que buscar turistas em pleno sábado à noite no aeroporto.
Chifronésia.
Exatamente. Ou acordar no domingo dizendo: amor, queria muito estar contigo, mas preciso ir trabalhar. E aí? Depois ela vai ver as fotos dele lá no Facebook, não sei aonde, com um monte, ao lado de um monte de mulher, todo sorrindo, feliz da vida. Mas esse é o papel do guia, né, gente?
Ah, mas eu acho que eu falei isso aí no último programa, né, cara? Que a gente, como guia, a gente tem que estar disponível ali e mostrar uma total empatia com o cliente. Faz parte do show.
Faz parte do show. Ele ainda acrescenta. Imagina se as turistas forem alemãs, belgas, etc. Só loira alta, né, gente? Ele quer dizer isso.
São ossos do ofício, não posso fazer nada. Ossos do ofício.
Ele conclui. Por isso, apenas a maturidade do casal, como citado pelo Renan, vai fazer com que tudo seja tranquilo. Inclusive, Renan, ele mandou um recadinho para você, especial. Renan, enviarei um grupo de suecas para que as leve ao Pico da Bandeira. Já vai se explicando com a sua esposa aí. Ha, 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 ha. Gente, muito bom o programa e me diverti muito com a participação da Carol e da Roberta. Um aperto de canhota. Para quem não sabe, aperto de canhota é o cumprimento do escoteiro. Pesquisa que vocês vão saber como é que é esse cumprimento. E aí, Renan, você vai levar ali as suecas lá pro Pico da Bandeira? Carol vai, é?
Eu levo, não tem problema nenhum. Já levei sueca, já levei espanhola pra lá.
Ah, tá certo.
Tem nada a ver, não. Carol é tranquilíssima comigo. Ela já foi lá, inclusive.
Quem ouviu o podcast dos namorados sabe que não é bem assim que a banda toca, né?
É, sim, sim. Também tivemos aí a participação, Lúcia, lá nos comentários do site, do Pensador Louco. E ele diz o seguinte: nenhum dia dos namorados é completo sem uma sincera e apaixonada lavação de roupa suja. E este valeu em dobro. O truque, pelo que percebi, não é somente sobreviver à trilha ou aventuras propostas, incluindo ataques de perdigotos ou tubarões. Os perdigotos lá da Maria Júlia e os tubarões da Roberta, que inclusive ela vê na piscina, né? Mas fazer o relacionamento sobreviver também. Brincadeiras à parte, é muito bom ver relacionamentos que não apenas se mantêm sobre condições adversas, mas se reforçam pelo mesmo motivo. Parabéns a todos os participantes pelo ótimo episódio e pelo vindouro Dia dos Namorados. E parabéns aí, Pensador Louco, que voltou a produzir programas, né, que tava um tempinho fora aí. E muito bom tê-lo de volta aí. E referente a esse comentário aí, foi o que a gente disse no programa, né? O casal que acaba praticando os mesmos esportes juntos, ele acaba crescendo junto. E muito bem, agora chegou aquele momento que já tem ouvinte aí me ameaçando de morte. Então hoje, aí, especialmente hoje, eu vou deixar o prêmio Joinha única e exclusivamente a cargo da Lúcia.
Eu escolhi com muito carinho o prêmio Joinha pelo empenho do Samir Reis em se candidatar e mandar o currículo dele pra mim. Muito obrigada, Samir, por isso você vai ganhar um prêmio Joinha daquele, ó, tinindo.
Caraca, tinindo?
Tinindo, é.
Caramba. Ô, Samir, ó, aquele prêmio Joinha subindo pelas paredes, hein? Calango, é porque é calango, nada a ver. E é isso aí, Lúcia. Chega por hoje, né?
Vamos então pro Pico da Bandeira, não é isso?
Muito bem, galera. Hoje a gente resolveu falar aí do Pico da Bandeira, porque tá chegando na época de junho, julho, e é considerada a melhor época para subir o Pico da Bandeira. É por conta do inverno, as nuvens ficam mais baixas, a visibilidade melhora. Então, a gente vai usar esse programa aí para ser meio que um guia para quem quiser subir de maneira responsável, maneira tranquila e se divertir a valer. Então, vamos começar aí falando um pouco do que é o Pico da Bandeira, onde que ele se localiza, a altura. Stephanie, você consegue falar pra gente um pouquinho aí dessas características técnicas dele?
São 243 quilômetros de Vitória.
Mas assim, é bom também falar um pouquinho que as pessoas acho que esquecem que o Pico da Bandeira, ele tem 2.891 metros de altitude. Que as pessoas subestimam um pouco, sabe? Então assim, o Pico da Bandeira é apenas a terceira montanha mais alta do Brasil.
Você tá falando apenas aí, meio irônico, né?
irônico.
Tomei um susto, falei, pô, apenas é alto pra caramba. Tem muitos riscos subindo lá.
Exatamente.
Qual é a melhor forma de chegar por ela? Passando por Minas e passando pelo Espírito Santo.
Por Manhumirim, aí você vai pra Alto Caparaó. A cidade final é Alto Caparaó. E pelo Espírito Santo é Dores do Rio Preto.
Pra subir, é só chegar e subir? Ou tem que fazer alguma reserva antes?
Como todo parque nacional, para entrar no Parque Nacional do Caparaó, que é quem abriga o Pico da Bandeira, é preciso fazer uma reserva pelo site do ICMBio.
ICMBio é o Instituto Chico Mendes, né?
Isso, de Biologia, que é o órgão gestor do Parque Nacional do Caparaó.
Tanto pelo lado de Minas, também pelo lado do Espírito Santo. Eu vou colocar na postagem desse programa uma publicação que as meninas fizeram no site delas, juntamente com o link do ICMBio. Vale a pena você dar uma conferida lá.
Vocês sabem por que o nome é Pico da Bandeira?
Porque o conquistador, ao descobrir que, ou melhor, na época ele imaginava que esse era o ponto mais alto do Brasil, ele resolveu fincar ali uma bandeira para garantir que esse território permanecesse, né, sob a jurisdição de Portugal.
O imperador Pedro II, ele que determinou que fosse colocada a bandeira do Império na época, porque para eles era o Pico da Bandeira era tido como o ponto mais alto, mais imponente do Brasil.
Isso, eles não sabiam ainda da altitude, né, do Pico da Neblina. Voltando a falar da reserva, dá para fazer tranquilamente no site do ICMBio, se você estiver indo num dia de semana que não é tão disputado. Agora, se você escolher um fim de semana de junho ou de julho, que seja de lua cheia, então a reserva tem que ser feita o mais breve possível. Também não dá para fazer uma reserva com uma antecedência muito grande, porque o parque ele vai abrindo as vagas à medida que a data se aproxima.
Uma coisa que a gente às vezes não se apega muito, às vezes por causa da logística, por causa da turma que está indo, tem horário para entrar. Depois de 6 horas da tarde, não entra.
É, tanto para entrar quanto para sair também, né? Com relação aí à logística, o acesso lá, tem de ônibus, é tranquilo para poder entrar no parque? Como é que é isso aí, Stephanie?
O parque, ele tem horário, tem que ficar ligado nisso. Ele funciona de 7 às 19, às 18. Você só pode entrar nesse horário.
Entrou, fechou, você não pode sair mais, só quando ele abrir de novo.
É verdade.
Então o que acontece muito são as empresas de turismo de aventura acabam formando pacotes de turismo para ir diretamente de pontos específicos de qualquer lugar do Brasil para ir diretamente pro Pico da Bandeira.
Aí tem como contratar van ou 4x4, jeep.
Ou se exercitar e ir andando, minha gente.
Ô, Lúcia, você sabe quantas vezes você já subiu no Pico da Bandeira?
Poxa, não foram tantas, então dá para contar nos dedos e sobrar dedo, né?
Sério?
Eu fui duas vezes. A primeira foi altas emoções e a segunda vez foram altas emoções com um frio danado que eu passei lá.
Ana Zélia, quantas vezes você já foi?
Ai, eu nunca parei pra contar, mas são poucas também, eu acho que umas 4 ou 5.
Stephanie?
Eu fui 3 só.
Tá bom. Thaís?
Pasmem, uma vez!
Que isso!
Vi aquele nascer do sol maravilhoso e falei assim, nunca mais eu volto, só daqui a 10 anos, 10 anos.
Agora...
E você, Renan? Você tem certeza que você vai melhorar esse ranking? Melhora esse ranking aí, porque o negócio tá feio aqui.
Olha só, eu não sei... Contando nas mãos, eu não vou ter mão suficiente pra dizer.
Porque... Nossa, você tá me humilhando.
Não, porque, veja bem, eu lembro que a primeira vez que eu fui no Pico da Bandeira, eu tinha 20 anos.
Não precisa entrar nesses detalhes.
Cheguei junto com o Napoleão lá, né?
Bandeira lá no topo.
Ele, Pedro II.
Eu sabia que tinha te visto no livro de história.
Você vê que o cara manja bem de história, né? Que eu falei Napoleão no Brasil, né?
Tá sabendo legal.
Eu fui já muito novo no Pico da Bandeira, depois fiquei um bom tempo sem ir. Aos 25 anos, mais ou menos, eu voltei e de lá pra cá eu vou pelo menos 2 vezes ao ano. Já aconteceu de ir 3 vezes, já aconteceu de ir só 2, mas a média é 2 vezes ao ano. Então já tem aí, eu acho que umas 15 ou 20 vezes que eu já subi o Pico da Bandeira.
Mas Renan, explica essa história. Por que que você vai tanto assim no Pico da Bandeira?
Não, me explica que eu também quero entender, porque eu confesso pra você que eu preciso sentir isso que você sente.
Então, eu amo aquele lugar.
Eu também amo.
Não tem como explicar. Todo mundo aqui já foi, todo mundo já viu vários ângulos de beleza, todo mundo já viu vários cenas e várias coisas que encantam. E eu digo pra vocês que a cada vez que eu vou, eu vejo uma coisa diferente. Nunca, cada viagem que eu faço, que eu vou pra lá, nunca é igual. Ah, com relação às pessoas, ou com relação à natureza, ou o espetáculo da natureza. O pôr do sol e o nascer do sol, às vezes chuva, às vezes neblina, às vezes geada, gelo no chão, gelo na minha mão, né, gelo no nariz. Então, cada vez que eu vou é uma experiência nova. Então, eu não deixo de ir, não existe nenhuma promessa, mas é um compromisso que eu tenho comigo mesmo de todo ano ir naquele lugar, que pra mim é mágico.
Mas é mágico mesmo, realmente é mágico. Concordo com você.
Ô Thaís, quando é que foi que você foi pra lá?
Foi assim, não, vamos no Pico da Bandeira, e você fala, nossa, desafio, vou com certeza porque eu consigo. Aí os primeiros passos que você dá, você já pensa assim, o que que eu tô fazendo aqui? Aí você olha assim, impossível, eu não vou chegar naquele pico lá até amanhã, impossível, eu não vou conseguir ver o sol nascer lá, impossível. E aí eu descubro que no meio do caminho a gente para pra dar uma descansada, né? E aí fomos um grupo de amigos, levamos duas barracas. No final das contas, dormiram 6 pessoas dentro de uma única barraca que cabia no máximo 3 pessoas.
Tive problema com barraca também. Eram pra ser 3 barracas, né? Só que o Elpidio esqueceu a barraca dele.
Elpidio,
então a gente teve que fazer um remanejamento ali, pra no final, quando fomos embora, descobriu que a barraca tava dentro do carro.
Não subiu com a barraca, né? As pessoas querem levar barraca grande e tal. O conselho que eu dou é quanto menor a barraca, mais quente você vai ficar, justamente pelo calor humano.
Exatamente.
Tá? Isso é muito importante. As pessoas, elas não se atentam a isso. Pra mim, a primeira vez que eu subi foi a mais traumatizante. De lá foi que moldou a minha experiência e perrengues que eu passei, as dificuldades que eu passei lá, eu não passo nunca mais.
É, o problema da primeira vez de todo mundo, assim, o problema são os equipamentos, que nem sempre a gente tem. A gente ouve falar muito do Pico da Bandeira aqui. Principalmente pra gente, ele é famoso, né?
Ele tá entre um dos destinos mais preferidos, é isso que quer dizer.
Exatamente, ele tá dentre os destinos mais procurados. Então, mas muita gente não tem experiência e não teve contato nenhum e quer experimentar.
Mas aí que tá. Como é que a gente pode começar a tratar os preparativos para subir o Pico da Bandeira? Como que a gente vai garantir que a gente não vai passar nenhuma dificuldade lá? Primeira coisa, primeiro e a segunda vez que eu fui de carro próprio. Não recomendo, não vale a pena. Você vai danificar o seu carro, é fato, ou amortecedor, alguma coisa assim, a não ser que você tenha um 4x4. Vale muito mais a pena você alugar um Jeep pelo lado que você vai subir, seja por Minas ou pelo Espírito Santo, e ir de van. Você aluga uma van ou aluga um micro-ônibus e vai de um grupo fechado para lá. Não recomendo ir sozinho.
Então, foi exatamente assim que eu fiz na primeira vez. A gente alugou uma van, na verdade não, mentira, a gente alugou um carro. E de lá a gente alugou um Jeep do pessoal que faz o transporte, porque a gente não quis arriscar de subir com um carro, porque era um carro 1.0.
Ai, muita gente queima a embreagem do carro na hora de descer.
É uma subida bem íngreme, então é melhor não arriscar.
Pois é, o que aconteceu comigo e com o Elpidio foi exatamente isso. Nós fomos no carro próprio, aí o carro dele não aguentou subir.
Tá, então o primeiro ponto. Se você tem um carro 1.0, não se aventure.
Isso.
É bem melhor.
A estrada tá boa, mas ainda assim, pra você subir com o seu carrinho ali, na minha opinião, não vale a pena. A descida é muito forte.
Verdade.
Com relação a equipamentos que levar, porque eu não considero roupa de frio como um vestuário, eu considero como equipamento.
Uhum.
Muita gente tem como base levar blusa de lã, 3, 4, 5 blusas para poder vestir, isso não vai te proteger do frio.
É bom frisar aqui, eu acho, primeira coisa, tem que saber que lá é muito frio. É frio demais e tem muito vento. Então é isso que você tem que botar na cabeça, primeira coisa que vai pro Pico da Bandeira. É muito frio.
O frio que a gente tá falando aí é de menos 4...
Até 5
graus.
É muito quente.
Exatamente.
É muito frio, mas se você for com o equipamento certo, você não vai sofrer nada. Então também o frio não é motivo para ficar em casa.
Por que que a gente falou que essa é a melhor época? Praticamente maio até início de agosto.
Porque não chove, né?
A possibilidade de chuva é muito pequena. As nuvens, elas ficam mais baixas, ou seja, quando você tá no cume da pedra, você consegue ver por cima das nuvens, o nascer do sol, ele é mais impactante.
Uhum.
Esse acompanhamento aí é importante você fazer do tempo também. Por mais que seja uma época que geralmente não chova, pelo menos uma semana antes, dá uma olhadinha lá, vai lá no seu software lá, ou no seu aplicativo de previsão de tempo e verifica como que tá a região. Dá pra subir com chuva também, eu já subi com chuva.
É bom não arriscar.
Cada vez que eu subi foi uma emoção diferente, e subir com chuva não foi a mais gostosa delas.
É, eu imagino que subir com chuva ali é igual fazer um rafting, né? É, a mesma coisa.
Capaz.
Detalhe, eu fui, todas as duas vezes que eu fui, foi pelo Espírito Santo, então eu tô falando do que eu conheço pelo lado do Espírito Santo.
Pico da Bandeira, você vai pra lá, o que que é importante você levar? Uma bota. Não vai de tênis.
Uhum, senão seu pé vai congelar. Se você for lá pra fazer o que todo mundo vai lá fazer, que é ver o sol nascer, e tiver de tênis, principalmente esses de corrida que tem só uma telinha, seu pé vai congelar.
E congela mesmo, tá, galera?
Então, olha, tô sentindo aí uma lembrança que marcou.
Marcou. Marcou e quase que marcou definitivamente. E a primeira vez que eu fui, os meus amigos me chamaram. Renan, o que você vai fazer final de semana? Ah, tô de bobeira. Vamos no Pico da Bandeira? Opa, vambora. Mas o que precisa levar? Não conhecia. Leva roupa de frio. Tá bom. O que eu fiz? Peguei a minha calça de moletom que eu tinha, minha jaqueta jeans, parti pro Pico da Bandeira.
Rodou.
Quando nós dormimos na tronqueira, que é o limite onde vai o carro, ali a gente dormiu com cobertor, com a barraca e tal, eu nem senti nenhum problema. Agora, quando nós subimos e dormimos no terreirão, foi só o colchonete, que foi um grande erro também pra mim, e a barraca. E o lençol. Lençol.
Nossa, lençol.
Pelo menos você levou lençol. Eu meio que fiz isso, assim. Eu posso dizer que foi emprestado porque no final eu esqueci no ônibus e foi devolvido.
E eu tive princípio de hipotermia, porque eu achava que se eu ficasse no cantinho da barraca,
nossa,
eu ia esquentar melhor. Estávamos em 4 pessoas e eu fiquei no canto. O canto da barraca, galera, é o pior lugar de ficar.
Congela.
É o pior lugar de ficar.
É onde mais
é o freezer, né?
É o freezer, exatamente. Eu tentava respirar, porque eu não conseguia, não tinha oxigênio. E aí o pessoal me emprestou as roupas e tal, e as roupas ficaram apertadas em mim. Então eu tive que tirar tudo, né? Fiquei só com a minha própria roupa, que não era o suficiente. E quando eu tava quase dormindo, o pessoal me sacudiu, o cara levanta, vai ficar andando lá dentro do banheiro pra poder circular esse sangue seu, que você tá tendo um princípio de hipotermia. E esse foi o perrengue que eu tive lá. E eu fiquei decidido, não, cara, eu vou voltar outras vezes aqui, eu não vou passar esse perrengue. E cada vez que eu voltava, eu aprimorava alguma coisa, porque eu passava algum tipo de perrengue. Molhava a bota ruim, não tinha isolante térmico, não tinha touca, que é o gorro, né, não tinha cachecol, não tinha máscara. Então, aí hoje eu já tenho todos esses equipamentos.
É, a manta térmica é um negócio assim que eu não canso de falar,
não,
né?
Não vá de peito aberto. Se informe o que é importante levar de equipamento, né? Tem tantas coisas que a gente leva aqui, mas o básico é isso daí. Por mais que você vá... Ah, não é frio de neve e tal, mas lá em cima, se você der mole, você vai congelar.
Que é bem frio.
Hoje o acesso a esse tipo de equipamento tá muito melhor que era antes.
E a informação também do que levar tá muito mais
fácil. Isso, a galera tinha que ficar importando, trazer de fora para poder subir e tal. Não, hoje esse acesso tá muito melhor.
Ah, gente, uma coisa que as pessoas costumam esquecer e que faz uma falta danada é o... Porque, é frio, não precisa levar protetor solar? Precisa, porque o sol lá racha também, viu? Tá, tem sol, mas tá frio. Se você não passar o protetor solar, você volta de lá em nenhum pimentão.
É, e pra você sobe de madrugada pra ver o nascer do sol. E quando você desce, já tem bastante sol, entendeu? Então, assim, você pega um bom trecho de sol rachando.
Tá, ô Thaís, você subiu de que lado?
Por Minas Gerais.
Lúcia, você subiu pelo Espírito Santo também, né?
Sim, só pelo Espírito Santo.
O que vocês podem colocar, assim, de vantagens e desvantagens? Fala aí, Lúcia, pra você, pelo lado do Espírito Santo, o que tem de mais legal lá?
Ah, o que eu gostei pelo lado do Espírito Santo, que eu já fui no Pico da Bandeira duas vezes, né? Não, minto, agora eu lembrei, foram 3, minha memória tá melhorando. Com o passar do programa, a memória está melhorando. Foram 3 vezes. A terceira vez, na verdade, eu não fui ao Pico da Bandeira. Eu fui nas cachoeiras, que é outra coisa incrível que tem lá. Eu achei, assim, tudo muito organizado, muito limpo. A parte de camping. A trilha é um pouco tortuosa, sabe? Mas devagar e sempre você chega lá. Então, eu achei muito tranquilo o lado do Espírito Santo.
Interessante de subir pelo lado do Espírito Santo... Você pode ir de carro até o local do acampamento. Do camping, você já vai direto para a trilha. Então, assim, e por Minas, você tem que fazer 2 etapas.
Pelo lado de Minas Gerais, você tem a portaria. Eu costumo falar que são 4 estágios. Tem a portaria, a tronqueira, o terreirão
e o pico
e o cume.
Uhum.
Da portaria até a tronqueira, você consegue ir de carro. Você sobe. Recomendo ir de jipe. Aluga um jipe ali na cidade e vale muito a pena, que é um, que é um passeio à parte. Sobe de jipe até a tronqueira. E da tronqueira, você vai a pé até o terreirão.
Carregando todos os equipamentos que você vai usar para acampar.
E aí, são 4,5 km de subida.
Nossa!
Mas tem um detalhe também, que acontece, na minha opinião. Os dois lados têm suas vantagens em referente a isso. Quando você chega no terreirão, você estará na mesma altura que o ponto que você sobe de carro pelo lado do Espírito Santo, que é a casa queimada.
É um pouco mais alto, eu acho.
O terreirão é um pouquinho a coisa mais alta, mas vamos colocar ali o comparativo que está quase na mesma altura. Então, enquanto você tem que andar 4,5 km para chegar no terreirão, você já chega de carro pelo lado do Espírito Santo na casa queimada. Na minha opinião, qual que é a grande vantagem em relação de Minas para o Espírito Santo? A aclimatação. Da tronqueira até o terreirão, você vai andando. O seu corpo ele vai começando a se acostumar com a trilha, com o peso, que você vai estar com a mochila nas costas. Você vai se adaptando ali. Agora, pelo lado do Espírito Santo, você chegou de carro lá, você não teve esforço nenhum. E é aí que muita gente sofre. Saiu do acampamento, levantou de madrugada, já vai pegar uma trilha pesadíssima, porque não é fácil, nem do lado de Minas também, mas é gradativo. Você vai pegar uma trilha e na metade do caminho lá o pessoal começa a desistir. Então assim, o lado do Espírito Santo, na minha opinião, é muito mais bonito, mais rústico, porque ele é menos visitado, porém ele é mais difícil.
Ele castiga os joelhos.
Foi lá que eu estourei meu joelho.
O legal de você fazer em etapas é também que no terreirão tem um pôr do sol muito bonito também. O passeio nas cachoeiras ali também, tem o Vale Encantado, tem a cachoeira bonita, então dá pra você rodar por ali na região da Tronqueira, que tem umas cachoeiras mirantes, e aí depois você sobe e vai até o terreirão. E de lá dá pra ver o pôr do sol, tem um pôr do sol muito bonito, acampa, e aí você dá uma descansada.
E é onde também tem a famosa Casa de Pedra, né?
Aí você vê a Casa de Pedra, entra lá.
Stephanie, você já dormiu na Casa de Pedra?
Não, nem tem vontade.
Eu já dormi, e eu achei legal.
Tem ratos lá.
Não. Mentira, lenda.
É lenda? Eu já vi ratos lá.
Nos meses de chuva, a Casa de Pedra fica abandonada, é um lugar massa para os ratinhos, então eles ocupam tudo. Mas vai chegando essa temporada de montanha, mais gente começa a ir para o Pico da Bandeira e acaba tomando a casa.
Eu acompanho a evolução da Casa de Pedra. A primeira vez que eu dormi lá, o chão era só cimento, era só cimentado. Depois, com o passar do tempo, e ela vazava muito, muito vento, né? Qual é a história da Casa de Pedra? Ali no Pico da Bandeira, antigamente, era um pasto, né? Onde os pastores levavam o rebanho para poder comer e tal. Porém, eles viram a necessidade de criar um abrigo, né? Para poder se proteger do frio. Daí que surgiu a Casa de Pedra, né? Por que é chamado Casa de Pedra? Porque ela literalmente é feita com pedras e cimento. Porém, o parque, né, para poder preservar, reformou, fez melhorias e tal. Hoje, ela, além do cimento, do chão acimentado, ela tem aquelas tábuas, né, com tipo, como se fosse um piso elevado, que diminui um pouco a sensação do frio de quem dorme nela. Ali por baixo é a casinha dos ratinhos. Eu dormia sempre na Casa de Pedra. Quando eu vi os ratinhos lá, eu comecei a usar a barraca como minha morada oficial.
Oh, mas quem dorme na barraca fica com inveja, tá? Porque lá dentro fica bem quentinho quando tem muita gente.
Aí que vem a sagacidade, né? Às vezes que eu fui com o Hermes lá pra cima do Pico da Bandeira, a última que nós dormimos na mesma barraca, só eu e ele, e as bagagens de todos os clientes, que nós levamos os 15 clientes. Então o pessoal achando que a gente tava fazendo um favor, né? Ah, bota a minha mochila na sua barraca, na minha sagacidade eu levei um cobertor, consegui levar um cobertor. Levei também uma lona que envolveu toda a barraca. Então, de madrugada, quando a gente estava uma hora antes da gente levantar o acampamento para subir, eu medi a temperatura do lado de fora e estava -4. Chuta aí uma temperatura que estava dentro da barraca.
15.
16 graus. Tava um spa. Pra você ter ideia, eu tava dormindo com meio corpo fora do saco de dormir. Mas eu tava com todo o equipamento para não passar frio. O que aconteceu? Dormi muito bem. Foi uma das épocas com um frio mais rigoroso que eu peguei no Pico da Bandeira, mas foi a época que eu peguei mais conforto. né? Não passei frio nenhum.
Ô Renan, só um adendo aí ao seu comentário, porque essa questão de saco de dormir era algo que, na primeira vez que eu fui, eu não me atentei, que o saco de dormir ele tem uma temperatura de conforto. Então não adianta você comprar assim, ah, vou comprar esse saco de dormir que tá super barato, mas às vezes a temperatura de conforto dele é 10 graus, então não vai fazer diferença nenhuma. Eu levei um saco de dormir bem volumoso, achei que, nossa, ele parecia que ia ser super quente. E aí passei muito frio, e aí eu falei assim, já que tô com muito frio no terreirão, vou levar o saco de dormir pro topo, né? Cheguei lá, continuei passando muito frio, e voltei pra Vitória indignada que meu saco de dormir não prestava, até que eu descobri que, na verdade, o saco de dormir era com temperatura de conforto 10 graus. Agora eu comprei um saco de dormir melhor e gostaria de testar ele no Pico da Bandeira esse ano.
E esse saco de dormir aí, o Thaís, como é que você conseguiu ele?
Então, a gente tem uns parceiros bem legais, que aqui no Espírito Santo é a Casa Marlin, e eles conseguiram trazer esse saco de dormir específico pra gente, porque nem sempre você encontra saco de dormir com essa temperatura de conforto com facilidade aqui na região, ainda mais no Espírito Santo. Então, quem mora aqui no Espírito Santo e tá precisando comprar equipamentos em geral, a Casa Marlin tá aí à disposição. Outro equipamento importante é que, às vezes, nem todo mundo sabe, mas existe uma segunda pele de calça também. E existem segunda pele que é como se fosse uma leg mesmo, mas ela é um pouquinho mais reforçada, que aí você pode colocar embaixo de qualquer outra calça, às vezes uma calça de tactel, alguma calça impermeável, e você fica bem aquecido. Na primeira vez que eu fui, eu levei umas 3 calças, coloquei uma em cima da outra, fiquei igual um boneco. E o ruim é, você começa a colocar um monte de roupa, você anda assim uns 20 minutinhos e vai tirando tudo.
Aí vem as dicas, né? Pra todo mundo que vai, eu peço o seguinte: leve uma camisa pra você trocar de roupa lá em cima no cume.
Exatamente. Não vai ficar suado e aí vem aquele frio congelante.
Então, se o cara não tomar cuidado, o suor que ele produz durante a subida acaba virando vilão contra ele. Mas falando aí as vantagens e desvantagens de cada lado, eu considero o lado do Espírito Santo que tem as cachoeiras mais bonitas que do lado de Minas, tá?
Às vezes você tá numa turma, tem uma turma que tá num pique bom e tal, e você fica com vergonha de falar que tá passando mal, quer parar, quer sentar um pouco. Não fique com vergonha, porque realmente é muito sério. Você pode desmaiar, ninguém perceber, e aí? Você pode realmente passar muito mal.
Todo mundo vai pra passear, pra poder contemplar a paisagem. Ninguém tá apostando corrida.
Tem uns Rambo aí que gostam de apostar corrida lá em cima. É. Querer se mostrar superior.
Sim, mas você não precisa entrar nessa corrida, né?
Tem que saber com quem você tá indo, né?
Exatamente. Então,
pergunta sobre o ritmo do grupo, se eles estão planejando fazer em quanto tempo a subida. É comum, assim, nós três, às vezes, a gente vai pra treinar pros lugares. E aí, nessas ocasiões, a gente fala, olha, a gente tá indo pra treinar.
A gente vai com objetivo específico pra poder ir rápido mesmo. A gente vai com peso nas costas, a gente coloca uma mochila pesada de propósito.
Estão colocando com água dessa vez?
Manga! Os peras vão com manga.
Com manga, né?
Agora tem como você levar manga, assim, pro topo de qualquer montanha. Porque é só comprar manga desidratada. Uhum. Ou qualquer outra pra desidratar. Outra dica importante também é a hidratação, que às vezes a gente não leva muito em conta. Você vai subindo e esquece de beber água, vai diminuindo o oxigênio, o seu organismo tende a produzir uma maior quantidade de glóbulos vermelhos, o seu sangue fica um pouco mais espesso. Então é importante você hidratar para você facilitar o fluxo sanguíneo no seu corpo. É, essa questão de você subir devagar e beber bastante água durante a subida é fundamental para uma boa aclimatação e para você chegar bem no cume.
Não bebe a água dos rios.
Ah, isso é muito importante.
É um lugar muito visitado, né?
Há 5 anos atrás, eu fui com Carol, minha esposa. Eu bebi a água do chão. Eu fiquei uma semana indo todos os dias pro hospital.
Nossa.
Porque eu não sabia o que é que eu tinha. Eu tinha uma dor abdominal muito intensa. Até que no último dia, uma médica muito sábia falou comigo, olha, já foi feito todo tipo de exame em você, ressonância, exame de sangue, raio-x, tomografia, e a gente não tá descobrindo o que que você tem. Se você voltar aqui amanhã, nós vamos ter que te abrir pra saber o que que tem. Eu melhorei.
Quando a gente vai pra montanha, às vezes precisa beber água, às vezes não precisa. No Pico da Bandeira, não precisa se você levar a quantidade certa. Tem umas substanciazinhas que a gente pode botar na água pra não passar mal, que é o hipoclorito de sódio. Só que tem que esperar 10 minutinhos também, que é outra coisa que geralmente o pessoal não tem paciência, né? Quer pegar água e sair bebendo de uma vez. E vai passar mal mesmo.
Nas primeiras vezes que eu fui, há 15 anos atrás, eu bebia d'água lá e não passava mal. Que não levar pro Pico da Bandeira.
Manga!
Três votos.
Se você não entendeu essa referência aí, eu vou colocar o link da postagem lá do Mochilando com Elas, onde a Thaís falou que a única vez que ela foi lá, ela levou 30 mangas na mochila.
E não tava treinando.
Teve um princípio de desmaio.
Quando eu descobri quem colocou essa manga na mochila, eu mato, eu juro.
Blusa de lã, cara. Blusa de lã não adianta nada.
Os ventos passam.
Porque aquilo não protege de vento. Não protege de vento.
Gente, é fleece. Não é caro. E se você não tem... Tudo, a maioria, menos bota, né? Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Mas o restante, dá pra você pegar muita coisa emprestada.
Tá, a Stefani mora na rua Enlatados. Eu acho uma besteira porque tem muito líquido dentro, além de tudo.
E outra coisa, dica com relação à mochila. Quanto maior a sua mochila, mais coisa você vai levar.
Exatamente.
Então, compra aí uma mochila de 60 quilos, 70 quilos, 60 litros, né? 70 litros, 60 litros que é suficiente.
Tá grande ainda, Renan.
Tá grande. Pro Pico da Bandeira.
Eu acho que pro Pico da Bandeira, 40 litros é suficiente.
Todas as vezes que eu subi com uma mochila de 90 litros.
Caraca, tá doido.
Da última vez que eu subi com uma mochila de... Acho que 50 litros mais 10. E sobrou espaço. Com o tempo, você vai colocando cada vez menos coisa. Porque quando você tá começando, é aquele desespero, né? E se... eu precisar disso daqui? E se eu precisar de uma garrafinha extra de água? E se eu precisar do ferro de passar? Aí você vai colocando.
Vocês que já foram no Pico da Bandeira, vocês conhecem alguns lugares e tal, eu também conheço alguns pontos. Lá na Casa Queimada, qual que é o melhor cantinho ali pra você montar sua barraca?
Eu acho do lado da Casa Queimada.
Qual a referência? Do lado como? Do lado, mas do lado que você diz o quê? Na frente? É, do lado, obviamente.
Tem
mas...
as ruínas, né, da Casa Queimada, que se alguém te falar que aquilo é uma casa que você vai ver, é um quintalzinho da casa, é mais elevado do que o resto do terreno. Então, naquele cantinho ali, geralmente a vegetação cresce e forma uma barreira pro vento.
Porque o interessante não é você ficar num lugar protegido de chuva somente, né? É protegido do vento, principalmente. Na tronqueira, lá pra baixo mesmo, tem uma clareira lá que serve pra poder receber essas barracas. Então ali é difícil ventar, então ali entre aspas, é quente. Mas, como o carro vai até ali, meu irmão, se você vai dormindo na tronqueira, você pode levar de tudo dentro do carro lá, que o carro que vai subir. Agora, no terreirão... Alguém tem dica lá pro terreirão?
Então, no terreirão tem um... Eu gosto de ficar ali perto da casa dos guardas do parque ali. Porque também tem um... Atrás, assim, tem uma proteção do vento. Às vezes a gente pede uma ajuda, né? Fica conversando com os guardas ali. Aí falta alguma coisa. Você, me empresta aí.
Cara, eles não são bichos do mato. Então, por favor, vá lá, conversa com os caras, troca uma ideia... Pergunta como é que tá a noite, pergunta como é que eles estão, se eles têm filhos, como é que é a vida deles. Não custa nada.
Eles estão ali, eles trabalham pro parque, e se você se perder, são eles que vão te resgatar. Eles que vão atrás de você, se você não voltar no outro dia. Então, assim, os caras estão ali pra ajudar, entendeu? Eles estão trabalhando pra ajudar, pra nossa segurança. Nada mais legal do que você passar... E dar um oi, falar, cumprimentar.
Agora, uma outra coisa que as pessoas podem... Pra quem nunca foi, pode estar se perguntando... Poxa, lá tem banheiro? Tem. Tem banheiro, tem chuveiro. Tem água quente, que às vezes funciona e às vezes não.
Ah, nunca vi água quente
nunca
lá, tá?
Nunca vi água quente
no
lá.
Lado de Minas não funciona mais, não. Então...
Uma coisa importante ressaltar, já que nós estamos falando dos guardas, eles é que são responsáveis pela limpeza dos banheiros, recolher o lixo e tudo mais. Então... Joga o lixo na lixeira, leve o seu lixo, haja, né, com educação, com civilidade, porque eles são pessoas iguais a gente também, né, todo mundo gosta de tudo organizado, limpinho na casa da gente, lá também.
E ó, vou te falar, aqueles caras têm muita história pra contar, tá, tem muita história bacana, engraçada e também história triste. Vale a pena você sentar lá e conversar com eles. Você ouvinte que estiver acompanhando esse programa, chegar lá no Pico da Bandeira e falar, ó, Renan, lá do Espírito Santo, lá de Vitória, pediu pra vir aqui mandar um alô pra vocês. Algum deles lá vai responder pra você, pô, com esse cara, ele é gente boa. Todo ano quando eu vou lá, converso com eles, bato papo com eles, passo, às vezes nem durmo, nem descanso à noite, fico conversando com eles lá, e na hora que eu vou embora, sempre tem aqueles caras que exageram, levam mundos e mundos de comida, e eu falo, cara, pra que você vai descer com esse peso? Vai machucar seu joelho, uhum. Vai te arrebentar todo. Cara, deixa aqui pro guarda, o cara vai comer sempre. E vira uma compra de mês. Vai.
Eu sempre deixo também, sempre que... Às vezes, a última vez, como eu fiquei pertinho ali deles, inclusive eu fiz a minha... Eu levei muito macarrão e eu fiz a janta e ofereci pra eles. Eles comeram junto também. A gente ficou lá, fez um socialzinho assim também, né? Viramos brother, é. E aí eu fiz a comida pra todo mundo. Eles estão ali, cara, vai levar com peso. Eles vão ficar mais uns dias ali ainda, trabalhando naquele frio. É tenso.
Qual o melhor horário pra subir pro cume?
Varia muito do seu grupo.
E varia da sua intenção também. Subir pra ver o nascer do sol é um espetáculo à parte. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. A Ana já subiu de dia. Eu nunca fui. Ela pode falar melhor sobre isso.
Quando você sobe para ver o sol nascer, você sobe durante a noite. Então você já perde essa visão montanha acima, sabe? Você não fica o tempo inteiro vendo o contorno da montanha, como é a trilha que você está fazendo. Às vezes, por conta do frio, também para quem sobe para ver o sol nascer, eu já vi gente descer com pressa para se esquentar logo, porque lá em cima tá frio, tá ventando muito. Então, assim, é claro que o melhor do Pico da Bandeira é ver o sol nascer. Isso aí é indiscutível para mim.
Nessa questão aí de melhor época, melhor hora para subir e tal, o cara que tá guiando, aí vem a necessidade de ter ou não ter um guia. Você vai se avaliar. Só que se você nunca foi, recomendo, por melhor que você seja, pelo menos a primeira vez, cara, leva um guia. Vai com um cara experiente. Na cidade tem gente que pode te ajudar nisso daí. A hora que você vai sair depende do ritmo do seu grupo, né? Então o cara que tá guiando, ele consegue identificar isso. Se o grupo ele é forte, ele vai sair tal horário. Porém, o recomendado é que você saia num horário que você não fique mais que 15 ou 10 minutos. Não fique mais que 15 minutos esperando o sol nascer. É chegar na hora do sol nascer mesmo. Por quê? É um frio danado lá em cima. Existem pontos para você se acolher lá. Inclusive, durante a subida também, existem pontos que você deve parar. Como que eu faço? A gente sobe, dorme no acampamento e a gente identifica o ritmo do grupo e vê. Bom, esse grupo aqui está num ritmo acelerado, então vamos sair um pouco mais tarde. Ah, esse grupo aqui está num ritmo moderado, vamos sair na média normal. Se esse está mais lento, vamos sair mais cedo. E até mesmo durante a subida, a gente fala, olha, lembra da camisa de algodão ou da camisa seca que eu falei que era pra levar de essa? Põe ela pra subir pro cume. Quando o cara falar que é o lugar de descansar, senta e descansa, para.
Isso.
E se ele falar, é pra descansar 30 segundos, quando der os 30 segundos você levanta e vai.
Exatamente. Eles sabem os locais, o tempo que... a hora que você tem que chegar em cada ponto.
Isso que me dá raiva, ô Stephanie, porque já aconteceu de eu subir com grupos e o cara achar que é o bonzão. O cara nunca esteve lá.
Uhum.
O cara achar que entende do local, achar que ele é forte. E eu falar, cara, senta aí e descansa, cara. Aqui é o lugar pra gente descansar. Não, pode deixar que eu tô tranquilo, Tá, você não vai descansar, você vai comprometer o grupo por essa arrogância sua. Não, tá tranquilo. Beleza, então olha só. Isso de madrugada, tá?
Uhum.
Nós vamos descansar por 2 minutos aqui. E quando nós estivermos subindo, eu não vou poder parar, porque tem um corredor de vento, né? Tem uma parte que é uma planície totalmente aberta.
Exatamente.
E eu falei, olha, aqui a gente não vai poder parar. Quando eu falar pra vocês protegerem o rosto, vocês tapem os rostos. É bem legal, assim, esse entre aspas, controle, né? Que a gente tem de saber o local que a gente vai, né? E aí a experiência de subir várias vezes traz isso pra gente. Eu subia. Vinha aquele vento miserável, eu falava pra galera... Põe o óculos ou põe uma proteção no rosto, tapa o nariz, tapa a boca, não vamos parar. Anda. Aí eu parava, mandava, ficava tocando a boiada, né? E aí quem parava? Quem é que comprometia o grupo?
O arrogante.
O que tinha.
O fortão, o Rambo. Ai, peraí que eu não tô aguentando, não sei o que. Eu falei, cara, você não pode parar. E eu empurrando, o cara parava, aí tinha que chamar o outro e os dois levar o camarada pra subir. Pô, se você se permitiu a ir com um guia, pelo menos escuta o que ele tá falando, cara. Ele tá, já foi ali várias vezes, ele sabe o que é melhor pra você. E não tinha como desligar o cara. Ah, não, agora você não tá mais. O grupo é um só. Mas a partir do momento que você saiu do chão, subiu na montanha, você vira refém dela, cara.
Exatamente.
Você vira refém da montanha. Tem que tomar todos os cuidados necessários para que você não passe nenhum problema. Aí o cara, um camarada desse que sentiu falta de ar, que achou que tava bem e não tava, desmaia lá em cima, rola e quebra uma perna. E aí? Só vai sair de lá com o helicóptero. Ele vai ficar ali, no mínimo, 10 horas sofrendo até chegar a algum socorro especializado.
É, alguns anos atrás, eu ouvi uma reportagem, isso é muito tempo, nem pensava em ir ao Pico da Bandeira. Aí, um grupo, né, de caminhada, um grupo subindo o Pico da Bandeira, a menina, ela machucou o tornozelo, mas ela achou que dava.
Vixe.
E continuou subindo. Chegou lá em cima, ela não aguentava dar mais nenhum passo, nem para cima, nem para baixo. Teve que ser resgatada de helicóptero. Força muito, a subida é forçada, a descida é forçada também. A montanha vai ficar lá. Se você não conseguiu daquela vez, na próxima você vai conseguir.
Então essa é a vantagem de você subir com um cara especializado, um cara que conheça bem a área para poder te guiar. E a todo momento o parque ele é monitorado. Se você não descer no tempo que eles consideram normal, eles vão atrás de você. Por isso que tem que ter o registro na hora de entrada, tem que ter o registro para dizer que saiu. Se alguém faltar, eles vão atrás.
Quando você faz a reserva, você fala a hora que você vai voltar, o dia e tal, né? Você programa lá. Então se você não voltar, não der a saída naquele dia, eles avisam aos guardas e eles vão atrás de você.
Ih, já ouvi muita história lá, cara.
O pessoal tem perguntado cada vez mais sobre fazer trilha com criança. O Pico da Bandeira, pela questão do frio, às vezes não é nem tanto esforço, né? Porque tem gente que fala, ah, mas eu aguento carregar meu filho, não tem problema. Mas pela temperatura, não é uma boa ideia para criança. No entanto, praticamente todas as vezes em que eu fui, tinha uma criança de 8 anos para cima que chegou até o Pico da Bandeira tranquilamente, né? Acompanhada dos pais, claro. Mas eu não levaria, assim, para ser sincera, se não fosse tudo programado, tempo certo para esperar no cume, como o Renan disse, não passar mais do que 15 minutos esperando o sol nascer, etc. Só que tem a parte baixa do parque e é fundamental levar criança desde pequena para esse tipo de atividade, sabe? É importante para todas as dimensões de desenvolvimento dela.
Eu já passei o Réveillon lá na parte baixa, na parte das cachoeiras, do lado do Espírito Santo. E tinha uma família, um casal, uma família completa, com a criança pequena. E a criança se divertia. Ela conversava com todo mundo, fez amizade com todo mundo, né? Interagiu com todo mundo. Muito interessante.
Mas as crianças adoram acampar. Eu nunca vi. Todas que eu conheço dos meus amigos que gostam de fazer isso, todas as crianças querem acampar.
É muito importante você levar a criança para conhecer a natureza, ela ter esse tipo de vivência. E até mesmo para formar um cidadão ali que tenha o mínimo de respeito com a natureza. Tem que tomar cuidado para que tipo de roteiro que você vai levar ela, né? Porque às vezes você tá querendo proporcionar uma boa experiência e você vai expor ela a um risco desnecessário. Eu acho desnecessário, eu acho perigoso até você levar uma criança para passar a noite no Pico da Bandeira. Dá para levar? Dá. Só que a criança ela não vai reclamar de nada. Ela vai passar um frio ali, vai sofrer um problema, um respiratório, alguma coisa, você não vai perceber. Pico da Bandeira, minha recomendação, criança, leva de dia.
E leva até a tronqueira, leva
não,
até...
Não, dá pra ir até o cume também. Você vai fazendo uma trilha cadenciada, lenta. Você não tem o objetivo de chegar num horário e descer naquele horário.
E sem o risco daquele vento terrível, porque é um vento infeliz.
E aquele cara que gerou um desconforto por causa do isolante térmico... Chegou lá em cima e ele me agradeceu. Cara, que bom que você me obrigou a comprar esse negócio aqui, porque certeza que eu ia passar muito frio aqui.
E é muito barato, né, Renan? E é fácil de levar, é muito leve.
Eu tô querendo comprar um isolante térmico inflável. Eu sei que pode parecer supérfluo, mas o isolante de EVA, ele é muito fininho, assim, sabe? Eu gosto de dormir de ladinho, dar uma dor nos ossinhos.
Oh, meu Deus. Você quer que a gente abra uma vaquinha pra poder comprar o seu isolante térmico, é isso? Chorou tanto que deu até pena.
Mas os equipamentos mais importantes para você subir o Pico da Bandeira são isolante térmico, luva, gorro e meia de qualidade. Por quê? São as extremidades para você se proteger do frio. Aí, um bem, se possível, que já é um equipamento um pouco mais caro, é a chamada segunda pele. A blusa de manga comprida segunda pele e a calça também de segunda pele. Nós temos o grupo no Telegram. A gente, no dia da gravação, a gente lança lá o tema, a gente fala quem são os convidados e o pessoal interage com a gente. Então, interagindo com a gente ali, pergunta exatamente isso, o Paulo Vitor. Qual é a estratégia para aguentar a baixa temperatura no equipamento? Exatamente isso. Proteger as extremidades do seu corpo e bem. Né? Fez isso aí, meu irmão. Você pode estar na barraca, pode estar no saco de dormir. Você vai passar a sua noite tranquilo. Eu passei, pelo menos.
É muito importante.
Isolante térmico, se você não quer passar perrengue, você não sobe sem ele. Tanto que nos grupos que a gente forma para subir, é pré-requisito. Não tem isolante térmico, não sobe, né? Teve cliente que falou que não queria levar porque tinha um saco de dormir. Falei, cara, você assinou aqui um termo se comprometendo a seguir todas as recomendações que nós, como condutores, damos. E a recomendação que eu tô te dando é, antes de subir, antes de entrar na van e no jipe para subir, você vai comprar o seu isolante térmico. Ou aluga.
Que é muito barato.
Lá na base, eles alugam de tudo. Até a barraca.
Mas isso aí pelo lado Belo Horizonte, de Minas, né?
É, pelo lado de Minas. Pelo lado de Minas...
Espírito Santo não tem isso, não.
Pelo lado de Minas, pelo fato da visitação ser maior, ele tem mais estrutura que pelo lado do Espírito Santo. Um outro ponto que eu deixo de dica também, fomente a economia local. Vai lá, compra uma camisa, almoça ali naquela região mesmo.
Gente, falando em almoço, a gente desceu daquele Pico da Bandeira numa fome de leão. Uma meia dúzia de pessoas ou mais, sei lá, querendo comer qualquer coisa que visse pela frente. Aí tinha uma casinha assim que parecia que servia almoço. Se não servia, aquele dia ela resolveu servir. A gente comeu feliz da vida, ficamos muito felizes. E ela mais ainda, né? Porque acabou gerando um movimentinho financeiro pro negócio dela.
Banquete.
Tem o Paulo Vitor também, que perguntou sobre o saco de dormir. Eu acho que é até interessante falar uma coisa. Muitas vezes a gente se enche de roupa e entra no saco de dormir. É interessante, eu não sei se muita gente sabe, mas o saco de dormir, ele não foi feito para você usar um monte de roupa e entrar nele para dormir. Eu falo porque eu já fiz isso. Eu colocava o máximo de roupa que eu conseguia para eu me esquentar e depois ia... E entrava para dormir. É porque ele usa o calor do seu corpo para aquecer.
Uhum.
Então você não pode estar todo tampando o calor do corpo. Senão não troca calor.
Muito interessante.
Então isso, às vezes, você não leva em consideração e entra e acha que não tá funcionando. Acha que o saco de dormir não tá dando conta. E o isolante térmico, quando começa, a gente usa o de EVA, porque é mais barato, né? Mas existem os sacos, os isolantes infláveis. Eles são mais eficientes, eu acho que eles... Mas aí é uma coisa mais avançada.
A Camila tava falando o seguinte, até hoje eu não sei qual é o lado do isolante térmico que fica para baixo. O isolante de EVA, ele não tem lado certo, porque os dois lados são iguais, então tanto faz o que você usar. Eu imagino,
Camila,
que ela...
você tem que colocar o lado que fica em contato com o solo, o lado que tem que ficar para baixo. Esse que é o lado que tem que ficar no solo.
Agora sim.
O lado do alumínio tem que ser pro seu corpo. É a mesma teoria do saco de dormir, é o aquecimento. Então o alumínio vai entrar em contato com o seu corpo e vai te aquecer um pouco mais. Igual a manta térmica faz.
É igual quando você vai assar um frango, você tem que passar papel alumínio. A parte brilhante tem que ficar encostando no frango, entendeu? Pra ter perto da pele do frango, a mesma coisa.
Caramba, que exemplo, hein?
Mas aí eu vou falar, eu nunca sei qual é o lado do papel alumínio que tem que virar pro frango.
Ouvindo Na Trilha, que é um programa que fala de esportes outdoors, agora você aprendeu isso.
Agora você já sabe.
É verdade.
O que não fazer no cume?
Ah, não subir aquela antena lá se você não tem destreza. Eu falo assim porque tem gente que vai ter má a vida inteira, né? Lembra que as outras pessoas vão ficar ali, você vai dar trabalho para elas. Que a gente quer incentivar as pessoas a fazerem atividades na natureza, não mortes na natureza.
Fica subindo lá, fica se arriscando, o problema é seu. Mas se você cai de lá e se arrebenta todo e não morre, bicho, você vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, você vai sofrer muito até chegar alguém lá. Você vai se arrepender.
Tem alguns precipícios ali, né? Porque principalmente o lado oeste, o lado que tá pro lado do Espírito Santo, que é o Pico da Bandeira de fato, ele tem um paredão enorme ali, né? E se você se distrai vendo o sol nascer, é muito perigoso, exatamente. Então, ter atenção redobrada com essas áreas.
Ali é muito perigoso, cara. E você só tem noção disso quando o dia amanhece.
Às vezes você tá ali no precipício esperando o sol e quando ele vem... Oh.
E tem muita gente que só percebe, na verdade, quando tá voltando. Quando tá descendo, que olha pra trás e vê gente, olha lá.
Tá, agora vamos dar uma viajada aqui. O que que passa na cabeça daquele miserável que quer tirar foto lá em cima naquela torre?
Eu não sei.
Ah. Eu posso falar, eu subi.
Por isso tava quietinha esse tempo todo. Mas ela tem destreza, gente, era o que eu falei.
Caraca.
Escaladora, peraí.
Não, Renan.
Só te pergunto uma coisa. Você subiu de cadeirinha? É. Subiu com corda?
Não.
Tinha gente fazendo seg lá em cima?
Eu tô falando de destreza.
Deixa ela responder. Você
não,
subiu?
Assim, não,
então você subiu voando. Isso pra mim é responsabilidade.
Eu não recomendo.
Vamos ver o ganho de causa. Vai lá, fala aí.
Eu queria tirar uma foto lá em cima, ver a sensação de ficar mais alta ainda do que eu já estava. Entendeu? Sentir essa sensação.
É, o que ela fez até então não é suficiente para gerar uma adrenalina para ela ou uma sensação de recompensa, sabe? Para mim é recompensador chegar ao cume.
É, isso vai pro ar, não vou cortar isso não.
Eu não posso incentivar as pessoas a fazerem uma coisa que é realmente errado.
Sei lá, eu não acho errado, vou ser bem sincero para vocês, eu não faria, por quê? É, para mim é recompensador chegar ao cume. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Degraus daquela torre ali, minhas pernas ficam bamba. Agora, a pessoa que não tem medo de altura, ela precisa se desafiar além do que os outros já fizeram. Eu imagino que seja isso, já que eu não faço.
Cada época do ano, cada lua, cada situação tem a sua vantagem. Porque já me perguntaram, Renan, você gosta de subir mais como? De dia ou de noite? Mas eu quero ressalientar um outro ponto aqui. Os dois são bons. Lua cheia ou lua nova? Os dois são bacanas. Por quê? Aí eu vou dar as vantagens. A pessoa fala, ah, Renan, eu queria muito subir só com lua cheia, mas eu não consegui, então eu vou deixar pro ano que vem. Cara, não precisa. Por quê? Com a lua cheia, você não precisa usar lanterna. É fato. Você não precisa usar lanterna. Você sobe com aquela lua gigante, linda, maravilhosa, etc e tal, se não tiver nuvem. Porém, você não vê uma estrela no céu. Já com a lua nova, você tem ali toda aquela constelação, você vê um céu estrelado como você só vê na roça, digamos assim, né? É um céu muito bonito. Eu tô pra te falar que entre a lua nova e a lua cheia, eu tenho aquele 1%zinho ali tendendo ao lado da lua nova, pelo espetáculo que eu considero ver as estrelas. Com a lua nova, você subindo e tal, e subindo na época de alta temporada, quando você tá na meiuca lá do caminho pro pico, você olha para trás, é como se você estivesse vendo uma avenida do alto com um monte de lanternazinho, um monte de carro. É um espetáculo fantástico.
É bonito mesmo.
Aí cada situação requer um contato com a natureza ali, uma experiência diferente. E o Pico da Bandeira, ele consegue te dar essa experiência. Na descida,
reza e pede pra você estar com o joelho bom.
É, não é só isso não. Você tem que prestar atenção na trilha que você tá fazendo, né? Porque a primeira vez que eu fui, a gente acabou se distraindo com a paisagem, com o bate-papo, e perdemos a trilha. E aí fechou uma nuvem lá embaixo, a gente perdeu a referência. Baixou uma nuvem e a gente não sabia a referência certa. E fomos caminhando, caminhando, caminhando e percebemos que a gente estava realmente num lugar muito, muito fora da trilha, perto de um abismo, assim, mais ou menos.
Durante a descida é que você vai ter real noção do que você passou. Você sobe de noite, você não vê nada, mas na descida você vai tendo ali um impacto daquela paisagem que você não viu. Por quê? Quando você chega no Pico da Bandeira, no Alto Caparaó, tá bem de manhã.
Uhum.
Você subiu e tal, você tá lá, você só olha pras costas de quem tá na sua frente. Chegou no terreirão, dorme, porque você tá morto de cansado, almoça e dorme. Depois acorda de madrugada pra subir, você não vê nada. Na hora que você desce, é aquele show à parte. E aí, logicamente, é a hora de você tomar cuidado com o joelho.
Não pode deixar nenhuma comida lá no acampamento. Tem que levar toda a comida.
E, Lúcia, você foi lá, você desceu. E qual é quando você desce, a sensação de subir pra quê?
Gente, a sensação de que aquele lugar vale a pena. Subir pra quê? Pra conhecer e repetir. Tem que repetir. Se eu pudesse, assim, se eu fosse um pouquinho mais organizada, pelo menos ir uma vez por ano ao Pico da Bandeira. Mas vale a pena.
Nem que seja repetir depois de 10 anos, né?
É, ver o nascer do sol de cima é espetacular. Onde você vai ver isso na sua vida? Você tem que subir lá pra ver isso.
É, você fica acima das nuvens, você imagina?
Vale a pena?
Nossa!
Vale muito a pena, vale todo o esforço.
Então fica aí a nossa indicação, Pico da Bandeira, época de maio até julho, até início de agosto, na verdade, vale muito a pena. Procure o seu guia de turismo, procure aí gente especializada, pessoas capacitadas a te levar lá e descer com segurança, proporcionar um momento mágico de experiência com a natureza, onde você vai poder ver o sol se pondo, o sol nascendo, vai poder ver a lua cheia ou a lua nova, que são espetáculos fantásticos. E lá em cima, cara, é um lugar mágico. Só que eu te digo, possivelmente a primeira vez que você subir vai ser um pouco traumático. O que o guia vai fazer, ele vai eliminar ao máximo os fatores para aumentar o seu trauma. Então ou você vai passar muito frio e não vai querer voltar, ou você vai passar muito cansaço e não vai querer voltar, ou esses mesmos motivos que você passou, muito frio, muito cansaço, muito medo, vai ser o combustível para você voltar no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Isso foi o que aconteceu comigo. Primeira vez que eu fui, eu tive o princípio de hipotermia. Falei, nunca mais vou passar por isso, mas eu quero voltar. No ano seguinte, eu tive meu pé quase congelado. Eu comprei uma bota melhor, fui e voltei lá. Fui voltando, e hoje eu usufruo daquele lugar como se fosse o quintal da minha casa. Eu amo aquele lugar. De repente, esse ano eu possa ir, quem sabe eu não levo algum ou alguns ouvintes na trilha junto com a gente. Já pensou, Lúcia?
Poxa, já pensou? Uma aventura na trilha. Gostei da ideia.
Eu estou me convidando para ir com vocês também.
Também vou.
Pelo menos uns 5 podcasts já falaram que vão comigo. A data que eu marcar.
Legal, nós vamos também.
Quero agradecer mais uma vez a vocês, meninos, por terem dedicado esse tempinho para conversar com a gente. Foi muito bom. Eu espero que os nossos ouvintes possam curtir, tal qual eu curti conversar com vocês novamente. Foram pedidos aí, não só de vocês. Mentira. O programa Mochilando com Elas foi muito elogiado. Foi até agora um dos que mais teve downloads, comentários, retorno positivo pra gente. E aquilo que é bom, a gente repete.
Oba!
Legal. Que bom, obrigada.
Espero contar com vocês no futuro pra falar de outras aventuras. Vocês, quando tiver novidade, procura a gente. E você, ouvinte, que tiver essa curiosidade de conhecer mais alguma coisa, manda pra gente. Compartilha com seus amigos pra gente aumentar esse leque de opções, esse leque de esportes a serem tratados na trilha, pra descomplicar aquilo que de fato parece complicado, mas não é nada, é muito fácil. Então, faça o seu jabá aí, manda ver onde te acha e tal.
Então, Renan e Lúcia, a gente, não só eu, mas eu, Ana Zélia, Stephanie, Mochilando com Elas, a gente só tem a agradecer a vocês por esse convite. É muito bacana poder participar de um podcast, muito bacana poder participar de um podcast com o Na Trilha. Vai muito relacionado à nossa política de vida, ao nosso anseio por conhecer mais essa vivência outdoor. Então, esses programas são legais, a gente tem colocado mais na nossa rotina, escutar os podcasts, porque hoje a gente trabalha tanto, nosso dia é tão cheio de atividades, às vezes é muito mais gostoso você ouvir essas dicas, né? O Mochilando com Elas, pra quem não conhece, é um blog. Além disso, nós temos uma página, uma fanpage no Facebook e também um perfil no Instagram. Segue lá a gente, Mochilando com Elas. Tem muitas dicas. Pra quem quer subir o Pico da Bandeira de dia, de noite, tem todas as dicas detalhadas lá. E querendo entrar em contato com a gente, tamo aí. Manda recadinho pra gente, que a gente responde com o maior carinho. E fica aí um beijo pra todos vocês, muito obrigada.
E Ana Zélia, aquela que se diz ouvinte número um do Na Trilha, mas até hoje nunca mandou nenhum e-mail.
Ah, eu tô guardando na manga esse e-mail que vai... Esse e-mail vai me dar o troféu joinha, tão sonhado!
Ah, eu também quero, eu já ouvi todos os podcasts, eu quero o troféu.
Eu consegui, mas eu tô guardando pra hora certa, porque eu sei que eu tenho concorrentes à altura.
A briga é feia, mas o critério pro joinha é totalmente aleatório. De repente, por alguma coisa simples que você fizer, você ganha o troféu.
Então, gente, obrigada. Como sempre, foi muito legal participar com vocês. Espero que os ouvintes do Na Trilha possam se animar e ir pro Pico da Bandeira depois dessas perguntas, né, que a gente respondeu aqui. Então é isso aí. Esperamos que vocês acompanhem nossas aventuras e se animem também a fazer parte desse mundo outdoor aí que tá crescendo cada vez mais.
Gente, obrigada. É muito legal. Eu acho assim, podcast é uma forma de interação muito legal, porque a gente é uma forma descontraída de você falar as coisas. Às vezes você, o que a Thaís falou, você não tem tempo de ficar lendo, e você pega, coloca o seu fone e vai ouvir, e você consegue ouvir todas as dicas e tirar todas as suas dúvidas que você precisa sobre tudo que você está pesquisando, né? Da vida outdoor, sobre essas coisas. Então, assim, eu acho muito interessante. Eu gosto, eu sou ouvinte do Na Trilha assídua. Então, assim, eu acho muito interessante. Tem muita gente que não conhece, mas eu acho que vale a pena, porque é muito prático. O Mochilando com Elas tá aí, pode procurar a gente nas redes sociais. Estamos aí para tirar as dúvidas. A gente não é uma empresa, a gente tem um blog que dá dicas. Então, assim, a gente vai. E quem quiser ir com a gente vai também. Tanto que a gente não faz expedições assim pra levar as pessoas. A gente vai junto com o povo. E se alguém tiver indo, também convida a gente, que a gente vai. O que a gente quer é não ficar em casa e sair dessa vida de só trabalhar a semana inteira e final de semana ficar em casa. Então a gente quer viver a vida outdoor.
Em resumo, né, Stephanie? Vocês querem pegar e sair na trilha, né?
E é isso aí, ouvinte. A gente agradece aí a sua paciência, a sua persistência em continuar ouvindo essa galera maluca aqui. E não adianta a gente falar muita coisa do Pico da Bandeira, não adianta a gente dar muitas dicas, porque não vai te dar sequer nem 10% da experiência que vai ser você ver pessoalmente, você sentir pessoalmente o que é o Pico da Bandeira. Aquele lugar é maravilhoso, é muito bacana. Eu espero te encontrar lá em cima, curtindo junto comigo na trilha, junto com as meninas do Mochilando com Elas. Compartilha esse programa com seu amigo que quer conhecer lá o Pico da Bandeira. Curte a nossa página lá no Facebook. Segue a gente no Instagram. Favorita lá no iTunes. Deixa suas estrelinhas lá. Tudo isso aí contribui pra gente continuar tendo esse trabalho aqui, seguindo cada vez mais novos esportes. E de fato, obrigado mais uma vez. Obrigado, meninas, Lúcia. Acho que por hoje chega, né?
Por hoje é só, pessoal. Um beijo!
Ela deve estar falando...
O lado do...
Isso.
Fala
aí, então.
Pode falar.
Não, fala aí.
Eu acho que tem dúvida aí, ninguém quer arriscar, hein?
Não, eu tenho certeza.
Da menina Agatha
Christie.
Não, não era. Era um nome.
Agatha Marcella.
É um nome composto muito diferente.
Agatha Poderosa.
Agatha Anitta.
Nossa, Agatha Seca.
Tá difícil.
Nossa.
Uma hora eu vou lembrar. Você sabe que eu lembro. They say we too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very good.
Especial.
Oi, gente. Boa noite.
Oi, cara.
Tudo bom? Eu vim ver se o menino queria comer alguma coisa.
Manga, ele quer manga. Ele adora
pois
manga.
Pois é, verdade, gosta mesmo. Meninos, boa noite pra vocês. Boa gravação, tá?
Bela, recatada e do lado.
Renan, é isso mesmo, cara? Eu subo duas vezes por ano? Só isso?
Captei a mensagem.
Ficou uma mensagem meio estranha mesmo.
Seu filho é um milagre.
É tiro certo, minha filha. Dava, olha a cabeça da menina. Deixa
que tem dois. Was back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other.
E é por isso que o primeiro lugar que eu conheci é esse aí que a gente vai falar hoje.
Pode falar, Pico da Bandeira.
A primeira vez que eu subi.
Vocês viram que eu parei, né? Eu fiquei pensando, será que eu falo? Primeiro lugar que eu subi.
A outra já pensou besteira, meu Deus.
Bom, a gente pode fazer o na trilha para maiores, vocês que sabem.
Eu nasci em São Mateus e hoje moro em Vitória, no Espírito Santo. Ai, o avião, bosta. Tá, vamos lá. Moro em Vitória, sou nascida em São Mateus, no Espírito Santo, e sou apaixonada pela vida. Ai, meu Deus.
A vida já é meu Deus?
Tudo bíblico foi ontem, hoje pode ser.
Moro em Vitória, sou de São Mateus, no Espírito Santo, e sou apaixonada.
Pode dizer apaixonada por quem, garota? Fala.
Por quem sobe duas vezes ao ano.
Pela montanha. Levamos duas barracas. No final das contas, dormiram seis pessoas dentro de uma única barraca que cabia no máximo três pessoas.
Todo mundo... Mas como assim?
Ah, um em cima do outro. E aquela coisa que acontece no Pico da Bandeira, fica no Pico da Bandeira. Porque
eita,
dormiu todo
mundo. A Stephanie vai concordar comigo.
Eu concordo.
Obrigado.
É sim.
Qual agora, Stephanie?
Se todo deputado votasse assim, né?
Maravilha.
Ah, Renan, é por isso que você era barrigudinho, né?
A senhora está muito enganada, eu ainda sou barrigudinho.
Beijo, amigos.